vou trazer aqui hoje para a nossa conversa o Fábio Dores, que é o terceiro CCIE aprovado pelo programa de mentoria de CCIE da HackOne, e eu convido vocês para acompanhar essa conversa. Essa conversa vai estar disponível posteriormente também no Spotify, no HackOne Podcast, e lá você pode também acompanhar aí o que a gente vai discutir hoje. Mas, cara, gruda nessa tela, porque o que a gente vai trocar aqui de informação é realmente a trajetória de uma pessoa normal, assim como você, que vai escrever aqui numa timeline de como que ele saiu na sua jornada, alcançando diversos diferentes tipos de certificação até chegar na tão esperada CCIE. Então bora lá, vou chamar aqui, ó, Fabião, seja muito bem-vindo, garoto, é uma honra receber você aqui. Primeira vez que a gente conversa por vídeo depois da sua prova, a gente falou por áudio ali, mas não falamos por vídeo. Cara, seja muito bem-vindo, dá um oi caloroso aí pra galera, a casa é sua, fica à vontade.
Valeu, Lucão. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e obrigado pelo convite aí, tá, Lucão?
Sensacional, tamo junto, cara, muito feliz mesmo da gente poder conversar, né, nesse momento aqui. Depois, cara, acabou, tá fresquinho, saiu ali a tão esperada hashtag, cara, a plaquinha já deve estar no correio aí chegando pra você. Fábio, galerinha, ele fala lá de Budapeste. Pra quem não sabe, eu morei em Budapeste, acho que foram 3 ou 4 anos que eu morei em Budapeste, e o Fábio hoje está em Budapeste trabalhando na mesma empresa que eu trabalhei, com muitas pessoas, inclusive, que eu trabalhei lá dentro da British Telecom. Mas, Fábio, acho que vamos começar do começo, saca? Pra gente fazer, assim, uma corrida um pouco acelerada, e focar onde a gente vai focar mesmo, que eu acho que duas coisas que a galera gostaria de saber bastante é, claro, sobre essa sua transferência, né, essa posição internacional, que muita gente me pergunta sobre isso, e, claro, o tal do CCIE. Então, se você puder acelerar um pouquinho a sua carreira até chegar no período da sua última empresa antes de ir para Budapeste, eu acho que é legal para dar um pouquinho de background da galera, da onde que veio o Fábio com essa camiseta aí, mineiridade já, cheio de labels, cara. Conta aí um pouquinho mais.
Ah, claro. Bom, acho que a ideia aqui da camisa foi por querer, tá? A gente até comentou aqui um pouquinho antes que, cara, assim, acho que os mineiros estão precisando aparecer mais. Então, assim, todo lugar que eu vejo no mercado de infraestrutura de redes, e a grande maioria, assim, esmagadora, é sempre São Paulo, Rio e Sul. Cara, você não vê mineiro, cadê os mineiros? Então, a gente está aqui para representar. Então, assim, vamos colocar um CCIE ali também para os mineiros.
Muito bom, tá sobre... certo, justo, né, cara?
E um overview rápido sobre minha carreira. Boa. Aí dos últimos anos, assim, eu trabalhei por muitos anos numa empresa que, de processamento de cartão de crédito, na época era a maior da América Latina, e ela tinha uma presença muito forte ali dessa parte de processamento de cartão, de call center, programa de fidelidade, e no final eles até começaram a vender serviços de data center. Sem uma orientação correta, assim, no começo, eu era bem diferente do meu perfil. Assim, no início eu tive um perfil, acho que muita gente estava nesse... Acho que pode ser que se identifique um pouco mais com isso. Eu tive, durante muitos anos, um perfil muito generalista. Assim. Uhum. Acho que na época ainda fazia um pouco de sentido, assim, pelo perfil da empresa, etc. Assim, sempre com uma base de infraestrutura de redes, que era, assim, que era a minha paixão maior, mas sempre abraçando muita coisa. Então, assim, eu sou uma pessoa com um perfil muito... Sou muito curioso. Então, assim, eu vejo alguma coisa, eu quero saber como é que funciona, eu quero estudar, etc. E acabo puxando para mim. Ah, então, eu acabava que, durante esses anos nessa empresa, eu abracei muita coisa, assim. Mantive a base de infraestrutura de redes, mas trabalhei com bastante coisa. E depois que eu saí...
Só queria comentar que isso daí é muito comum, né, no mercado. A gente vai pegar várias pessoas que, cara, ninguém vai começar uma trajetória... Muito raro, né? O cara começar uma trajetória e falar assim, pô, eu vou seguir a linha de infraestrutura de redes já no comecinho, e ele segue, né, nessa trilha. E não quer dizer que esses conhecimentos também não vão te ajudar aí no futuro, né? Mas segue aí.
Sim, sim. Bom... depois, assim, de vários anos, para ser exato, foram mais de 12 anos na mesma empresa. Então, assim, você é bem diferente, assim, é bem desafiador depois você dar um outro passo, depois que você fica tanto tempo numa mesma empresa. E eu sempre tive vontade de morar fora, assim, sempre gostei muito de viajar. mas nunca tive a experiência de morar fora. Não aquela visão de turista, mas realmente viver fora, trabalhar fora, etc. E assim que eu me desliguei dessa empresa, eu falei, oportunidade agora. Passei uns 6 meses, assim, deu a louca junto com a esposa. Fomos nós dois, levamos o cachorro, que a gente não tem filho, e nada contra quem tem, lógico. E moramos 6 meses nos Estados Unidos.
E que lugar de lá?
Nós moramos em New Jersey, do outro lado do Rio ali de Nova York. Muito legal, assim, acho que foi uma experiência bem bacana. E a gente saiu de lá com aquela vontade, cara, eu quero vir para trabalhar, mas assim, mas o nosso perfil, eu não identifiquei muito com o perfil do americano, assim, de querer trabalhar ali, era diferente. Então a gente identificou mais com o perfil europeu. Acho que é outra estilo de vida, né? É assim, é o que a gente estava procurando mais e proximidades entre os países, localização geográfica, assim. Cara, tudo perfeito, assim. Europa. Eu quero ir para Europa de qualquer jeito. E assim que eu voltei, eu precisava me reinventar. Então, assim, quando você fica muito tempo numa mesma empresa, você fica muito bom no dentro daquele ambiente, assim, você resolve todos os problemas de olho fechado. Só que você fica um pouco fora do mercado, então assim, você não está no auge da tecnologia ali. E assim que a gente voltou, precisando reinventar, assim, foi até engraçado, isso aí foi no início de março de 2020, como as coisas são extremamente rápidas, a gente que não percebe, tá? Eu estava indo para o interior de Minas, assim, na época tinha chuvas muito fortes, então assim, eu fui socorrer o meu sogro, que teve uma casa dele, que sofreu uma enchente, etc. Tinha uma época que teve uma chuva muito forte no começo de 2020. E no meio da viagem, assim, acho que as mulheres acho que têm um sexto sentido muito mais apurado do que os dos homens.
Com certeza.
E aí a Fernanda achou um tal de Lucas Palma no YouTube. Eu falei, caramba.
Quem que é Fernanda?
Minha esposa.
Sua esposa.
Isso. Aí ela procurou, falou assim, cara, sem nada programado, ela simplesmente jogou no YouTube como morar na Europa com certificação Cisco, alguma coisa nesse sentido. Eu até procurei no canal se o vídeo ainda existe. Ela achou, caramba, ela me mostrou, não, olha isso aqui, não fala nada, só olha isso aqui. E aí veio um vídeo do Lucão, um cara muito louco, falando, tiozão pra cá, tiozão pra lá. Eu tô assim, caramba, faz sentido algumas coisas que ele tá falando, caramba. E na época não era um vídeo tão produzido, assim, não, a comunidade Cisco. Sim. Ela falou, não fala nada, assim, não discute, não vamos assim, só vai, acredita e vai. Assim, vamos lá. E aí, assim, passou, acho que poucos dias, poucas semanas, abriu a vaga para a comunidade Cisco. Inclusive, no vídeo da comunidade Cisco de abertura, quando eu entrei em março de 2020. Quando eu entrei, era o monstro do Juliano Schmidt. Estava fazendo entrevista. Você tinha acabado de passar no CCIE. Eu falei, caramba, é isso mesmo que eu quero. É ali que eu quero entrar. Assim, eu acredito que em volta que ali eu vou estar cheio de pessoas muito monstros no mercado. Assim, cara, é ali que eu quero entrar. Eu preciso me reinventar. E na época eu voltei, assim, aí eu entrei de cabeça. Falei, cara, eu tenho que renovar todas as minhas certificações. Assim, eu já trabalho alguns anos já na área. Assim, as certificações Cisco eu acabei deixando, pela esse perfil na época de generalista, eu acabei, assim, por falta de orientação, eu deixei expirar as certificações, etc. Para você ter uma referência, Lucão, assim, o meu CCNA, cara, eu tirei ele em 2006.
2006,
cara, ninguém tinha CCNA direito. Eu falei, caramba, ninguém tinha, assim, o pessoal, era difícil você encontrar um CCNP na época, imagina um CCIE em 2006.
Sim,
e aí, total. Pouco tempo depois, eu tirei o CCNP, assim, mas por falta de um mentor ou alguém para te estruturar a sua carreira, alguém para você seguir, cara, me perdi, tipo assim, eu fui para outros focos, falei, cara, não vou. Então não é o momento, não vou para CCIE agora, e fui abraçando um cargo de generalista. E depois tudo mudou. Assim, depois que eu entrei...
Não, por favor, mas é só acho que um ponto importante, cara, porque então você fez um CCNA, você fez um CCNP lá atrás, mas mesmo assim, você caminhando sozinho, você então estava meio que perdido ali no mercado, né? Falando, pô, vou um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e vamos ver que bicho que dá.
Perfeito. Bom, aí começou o processo de mudança. Então, assim, comecei a ser instruído, na verdade, não só pela comunidade Cisco, mas na época pela MCT também. Me colocou, assim, cara, fez eu trabalhar, assim, algumas outras habilidades que acho que me ajudaram muito em entrevistas de emprego e posteriormente, até mesmo como, não só como profissional, mas acho que como pessoa também, me instruiu muito mais. Então, aí eu fui orientado melhor, assim, fuja do generalista, seja o especialista. Aí que eu entrei de cabeça. Eu vi que para onde eu estava, onde eu almejava chegar, assim, querendo morar fora, não fazia mais sentido. O generalista não tem espaço. Então, assim, o seu foco querendo morar fora é uma empresa muito grande, é uma multinacional, não tem um espaço para o generalista, você tem que ser aquele especialista, é a mosca branca, é aquilo ali que eles contratam, é isso que você precisa ser. Entrei de cabeça, comecei a renovar, renovei o CCNA, renovei o CCNP, consumi todos os vídeos possíveis que tinha na comunidade, na época, assim, tudo que vinha em assim, conteúdo... A didática é muito boa. Sim, acho que você, o jeito de você explicar ali ajuda bem. Assim. No começo, quando eu tirei as minhas certificações, eu não tinha muito isso de vídeo-aula. Então, assim, a gente estudava muito só por apostila. Então, era um conteúdo mais maçante. Era uma coisa assim, cara, era bem mais desafiador. Hoje, com uma vídeo-aula, é outra coisa. Assim. Acho que você absorve o conteúdo mais fácil... E você usa mais aquele conteúdo impresso como uma consulta, mas não como para você ler uma apostila de mais de 1000 páginas, que fica muito maçante, sabe?
Sim, com certeza.
Nessa
época aí, você estava em alguma empresa já em 2020, quando você entrou na comunidade Cisco, ou você estava fora do mercado?
Não, eu voltei para o mercado. Assim que eu voltei dos Estados Unidos e entrei, comecei a entrar de cabeça para renovar as provas, assim... Casou muito, casou tudo com trabalhar habilidade, renovar certificação, especialista, e eu tive a oportunidade de entrar num banco privado. E aprendi bastante. Bom, aprendi bastante. Top. E você está hoje num banco, então, assim, é europeu.
Sim.
E eu fiquei, assim, impressionado como que é dinâmico esse ramo financeiro. Então, assim, é assustador. A quantidade, a tecnologia, uma atrás da outra, assim, é muita mudança, é algo extremamente dinâmico. Então, assim, é um ambiente onde gira mais dinheiro. Então, assim, faz mais sentido, né? Você ter o mais do auge da tecnologia. Então, aprendi muito. Aprendi, entrei primeiro como na área mais de operação e sustentação, e depois teve uma oportunidade, eu fui para a área mais de arquitetura e tive a oportunidade de conduzir alguns projetos bem desafiadores ali dentro do banco. E conheci também pessoas fantásticas ali, que eu aprendi bastante e sou eternamente grato. E pouco tempo depois, assim, ainda no banco, eu consegui a vaga da BT aqui na Europa, em Budapeste, na Hungria. E tô aqui hoje. Esse é o resumo relâmpago.
Calma, conta.
É muito rápido. As contas são dinâmicas, eu tô tentando me acostumar.
Cara, mas eu acho que é engraçado até, e eu entendo o fato de... É assustadora a velocidade desse resultado, cara. É um absurdo, né? Você contando ali, pô, em março de 2020, o cara tava dentro da comunidade Cisco por um anúncio, provavelmente deve ter passado na frente dele lá numa rede social. O cara tomou essa decisão, né? Aí eu já começo a pontuar coisas importantes, né, cara? Porque a gente conversando antes, né, Fabio? Você falava, pô, eu tenho essa crença limitante ali disso ou daquilo, né? E realmente, cara, nessa parte aí a gente já vê que é puro mérito seu, cara. Porque você realmente... É necessário esse acreditar e seguir a metodologia, né? Você seguiu a metodologia que falou, pô... cara, eu vou então colocar minhas fichas para ver se essa parada aqui funciona mesmo, né? Só que se não tiver a sua parte, cara, que tem que ser, né? Eu falo lá que eu dou 30%, você tem que fazer os outros 70%, né? Porque é realmente se dedicar a fazer o que tem que ser feito, né? Mas aí então, em 2021, como que foi esse negócio de oportunidade internacional? Você já acreditava que você conseguiria essa oportunidade na Europa, ou a coisa aconteceu de repente? Como que foi isso? Porque até então você falava, pô, como que eu vou morar fora? Você estava num processo de preparação, né? Você já acreditava que você conseguiria morar fora ou ainda não?
Não. Ainda tinha essa crença limitante ainda. Para ser bem honesto, Lucão, eu tinha uma crença limitante de que só quando eu me tornasse um CCIE, eu ia ter condição de conseguir um sponsor para a Europa.
Massa.
Isso que eu tinha na cabeça.
Você não tem passaporte isso italiano, aí foi quebrado. Nada disso?
Não, não tem isso. Eu tinha assim na cabeça, assim, que só com dupla cidadania você conseguiria sair fácil do Brasil trabalhando.
Legal.
Na área.
Legal.
E legal. Não foi isso que aconteceu. Então, assim, é algo bem assustador, assim. Acho que eu não sei se todo mundo tem ideia do poder disso, assim. Uma coisa que aconteceu comigo, assim, sou muito grato de... Quando eu entrei para a mentoria do CCIE, uma das coisas assim, que pesaram muito para poder, acho que agora vai. Assim, já vi que já renovei as certificações, falei, cara, agora vamos para o topo da pirâmide. O que ele está falando faz sentido e não adianta mais ser generalista, não. Não vão parar no meio do caminho, não. Se começou, agora vai até o final. É para fazer direito, senão nem faz. E aí pensei bastante nisso, falei assim, cara, quando eu me tornar um CCIE, eu vou conseguir uma vaga para a Europa. E não até arrepio quando eu falo isso, viu, Lucas? Eu vou relembrando o que aconteceu. Em um mês, não assustem assim, mas com um mês de mentoria, quando eu entrei na mentoria do CCIE, com um mês eu já estava com o meu job offer aprovado para vir para a Europa. Um mês. Assustador.
Um mês, velho. Um mês.
No início da jornada. Eu acho que o principal ponto, assim, que às vezes não é claro, assim, para todo mundo, mas foi um ponto que eu foquei muito, é no networking que tem aqui dentro. Cara, tem muita gente muito foda aqui. Desculpa o francês, assim, mas tem... Cara, tem gente do... Tem brazuca do mundo todo aqui dentro, assim. Tem pessoas fantásticas, tem uns monstros aqui dentro, então, assim, que me apoiaram bastante. Que eu me relembro aqui, rapidamente, tem gente no Canadá, tem gente na Austrália, tem gente na Holanda, tem gente em Portugal, tem o Juliano na Polônia, tem na Irlanda, agora tem na Hungria, se não me engano, tem na Itália, assim. Se bobear, tem outro canto, fora no Brasil, lógico, mas, assim. Cara, assim, aconteceu algo comigo, assim, que... Ah, para mim é fantástico, cara. Acho que é legal recordar, porque eu lembro, sou extremamente grato por algumas pessoas assim, que eu conheci aqui no meio da jornada. E um ponto assim, que, nossa, eu agradeço tanto, assim, que para mim ainda era um pouco desafiador. Por exemplo, eu nunca tinha feito uma entrevista em inglês. Assim, nunca tinha trabalhado numa empresa multinacional. Então, assim, para mim ainda tinha um pouco de bloqueio. Assim, caramba, como será que uma entrevista em inglês? Aí eu comentei com uma das pessoas aqui da mentoria e, cara, não deu 30 minutos. Me mandaram um link no Teams. Cara, não, vamos conversar aí. Então, tranquilo, chega aí, entra aí, Fabão. Vamos conversar aqui. Cara, em 30 minutos aí entrou um cara, ele sabe muito bem quem que é, sou muito grato por ele. Ele entrou e começou a fazer uma entrevista em inglês comigo. Falei, caralho, o que é isso? Tem ideia disso? Tem ideia disso? Aí quebrou totalmente meu gelo. Ele tá assim, não... E começou a me fazer perguntas, assim, de recrutador, etc. Não com foco técnico ainda, mas assim, cara, quebra o gelo, vambora. Eu consegui, você consegue, cara. E começou a me perguntar, começou a me falar, assim, falar algumas coisas. Assim, caramba. E aí, assim, eu ainda tinha ainda, apesar de ter morado fora, assim, fiquei um tempo sem falar inglês, né, assim, ainda tinha ainda um bloqueio ainda. Cara, é diferente, porque você fica com receio de ficar falando errado, etc. E aconteceu outra coisa mais fantástica ainda, sair conversa com outro pessoal querendo apoiar, uma outra pessoa daqui de dentro, assim, que ele sabe quem que é, também sou muito grato por ele, por ele ter me ajudado na jornada. Ele me passou assim, ah, cara, faz o seguinte, eu uso essa plataforma aqui de inglês, toma esse link aqui, usa lá, que eu tô com os créditos, etc, faz umas aulas, treina algumas entrevistas ali com alguém para você se preparar melhor. Aí depois eu acabei assinando, usei um tempo, assim, cara, tem ideia, assim, do apoio, que eu acho que a maioria não percebe, assim, cara, eu não tô nem falando do aprendizado, da jornada, do que foi tudo, tá, assim, esse período aí de 12 meses, mas... No primeiro mês! Sensacional isso.
Mas eu acho que é uma coisa que é difícil, cara, sabe? Tangibilizar para quem nunca viveu o que você está vivendo, o cara conseguir entender o benefício que isso gera na carreira dele. Eu falo, um programa como esse, né? Cara, desde a jornada, eu vou trazer aqui a jornada da comunidade Cisco, que é o início de tudo, quando o cara vai lá se preparar. Depois ele dá um próximo passo para o programa de mentoria do CCIE. Se o cara sabe aproveitar essa jornada, ele está perto de pessoas que estão com o mesmo gás que ele. Sabe? Pessoas que estão em busca do mesmo objetivo que você está buscando. Então, só pode dar bom. Uma única coisa pode acontecer é todo mundo se ajudar e a coisa virar um absurdo, né? Do jeito que está virando nos programas que a gente está fazendo. Então, cara, esses 30 dias ali, né? É o que eu estava até brincando com o Juliano. Eu falei, pô, se o Fábio fizesse aqui esses 30 dias, saísse da mentoria e não passasse no CCIE, ele já devia estar muito feliz, cara. Né? Porque já, cara, já entregou um puta de um resultado aí para tua carreira, né?
Com certeza, com certeza. Sou muito grato.
Mas e aí, como é que foi a sequência disso, cara? Beleza, imaginem. Agora eu queria que a galera começasse a pensar o seguinte. Você acabou de entrar no pior momento de estudo da sua vida, pior momento de estudo. A mentoria, galera, é paulada na cabeça, sabe? É o bope mesmo, é para poder tirar ali toda a sua energia dentro de uma única certificação. E quando a gente fala isso, a gente até brinca lá, que a galera não consegue entender o tamanho do esforço que é essa jornada. Só que se mudar de país também é um desafio gigantesco, sabe? Você tem, cara, casa para resolver, visto, é trampo novo, é a galera, é tudo, né? E aí, como que foi esse processo todo de adaptação, mudança, com o estudo, né, e preparação para o CCIE? Conta um pouco mais para a galera como que você se preparou, como que eram os FSLs que a gente rodava, sabe? Para você chegar no nível que você falou, cara, tô pronto, vou para a prova.
Foi algo que eu mais desafiador que eu já fiz em toda a vida. Então, assim, acho que tem muita gente que não é da área, Lucas, que não tem muita ideia do que é uma certificação do CCIE. E o tão grande é o esforço para você conseguir alcançar esse objetivo. Então, assim, não é uma prova, não é um teste que você vai estudar num final de semana, que você vai pegar um sábado, um domingo, no máximo uma semana e simplesmente pronto, estou pronto para a prova. Não existe isso. Isso aí foram 12 meses de jornada. Então, assim, é algo longo. Eu nunca estudei tanto tempo com uma performance tão alta. Então, assim, no começo foi bem desafiador, porque eu lembro até no começo ali que você passava para a gente que a gente tinha que começar com pelo menos 4 horas por dia de estudo. Eu falei, caramba, 4 horas por dia de estudo, como é que eu vou montar, assim, eu ser consistente com 4 horas por dia? Porque 4 horas por dia, teoricamente, já seria uma carga puxada. Se você pensar nisso comparando com outras certificações, etc., 4 horas por dia já era algo um pouco mais puxado, mas assim, tá bom, então vamos. No começo foi bem complexo, assim, como que você já começa com uma rotina de 4 horas por dia? Cara, você não consegue, seu corpo quer fazer tudo menos estudar? Eu fiquei muito com a questão do pouquinho, pouquinho, montão. Assim, cara, bom, beleza, não deu 4 horas agora, então vamos lá, vamos para 1 hora. Beleza, agora já vamos passar para 2, já vamos passar para 3, daqui a pouco 4 já está ok. Então, assim, aí estudava durante a semana 4 horas, chegava no final de semana, porque conciliando com o trabalho é bem desafiador você conseguir estudar mais do que 4 horas, e no final de semana e feriado tirava atraso, aí estudava muito mais do que 4 horas. Isso foi no começo, assim, no começo acho que todo mundo entra com aquele gás total, tipo assim, novidade, você quer estudar igual um louco, E você vê que manter aquele ritmo até o final é complexo. Então, assim, se você correr demais ali no começo, na hora que você chega no final, você não tem nem mais gás. Então, e foram altos e baixos, assim, durante esses 12 meses. E com essa mudança de país, cara, foi algo bem desafiador. Porque eu parei, assim, quem estava mais próximo de mim sabe que eu parei de estudar durante alguns meses. Eu parei, se não me engano, 2 meses e meio. Eu não consegui. Porque eu estava me desligando da outra empresa e eu estava numa posição de tech leader, conduzindo um projeto bem desafiador para o banco na época. E, cara, assim, eu não podia deixar o banco na mão, sabe? Eu olhei muito o lado dele, falei, cara, não dá. Então, fiquei ainda uns 15, 20 dias sem estudar naquela época, assim, não consegui estudar. Aí emendou com visto, emendou com tudo, com a transição. Aí chegando aqui, assim, com uma mudança papelada, etc., emprego novo, língua, empresa, etc., cara, é complexo. Eu fiquei sem estudar. Então, assim, e para voltar, nossa senhora, Jesus.
Sim.
É desafiador, é desafiador. Eu acredito até que muitos ali durante a jornada podem ter até pensado assim, cara, acho que o Fabão, eu acho que o CCIE não vai para esse ano não, porque, cara, como é que você muda de país e você fala assim, cara, manda aí que eu vou estudar e vou chegar até o fim, cara. E uma coisa que me ajudou muito, é os brasileiros que estavam aqui na BT. Assim, eu considero, sou muito grato por eles, tem umas pessoas fenomenais aqui dentro e me apoiaram bem nesse processo de transição. Eu considero que eu nem mudei de país, eu acho que eu troquei num bairro em Belo Horizonte. Então, assim,
um bairro mais seguro,
transparente,
né?
Então, assim, me suportaram tanto, viraram amigos, assim, não só de trabalho, mas amigos do dia a dia. Então, assim, e algumas pessoas eu já tenho hoje tanta consideração que para mim já é parte da família, sabe? Então, assim, eu me sinto muito em casa aqui, estou bastante feliz. E me suportaram também durante esse processo de estudar para o CCIE, assim, entenderam o que é o desafio ali. Eu já estava, assim, tinham poucos meses, né, já para fazer a prova, e encarei, e fui voltando, e voltei. No começo eu não consegui voltar naquele ritmo, olhava... Tinha aquela sensação de que, nossa, fiquei para trás na turma. Agora, todo o tempo que eu deixei de estudar, eu tenho que voltar a estudar. Sim. Fiquei com isso na cabeça. E fui tirando o atraso. E no começo foi complicado, foi complexo, foi desafiador, mas fui. E voltei no ritmo. Na hora que eu vi, eu já estava voando de novo, tentando acompanhar todo mundo, tirando todo o atraso. Parei de sair, assim, fiquei, assim, chega num ponto que acho que você fica louco com a jornada, assim, cara, eu não conseguia sair de casa, eu só pensava em estudar, assim, eu saía de casa e eu pensava assim, caramba, deixei de estudar meia hora, duas horas, três horas, você saía, você não relaxava mais, sua cabeça, assim, cara, eu tenho que estudar, eu tô chegando na reta final, não tem isso, assim, se eu não dedicar agora, daqui a pouco eu não vou, e é engraçado, assim, como você... Você com foco, disciplina e consistência, assim, você... Cara, no começo é dolorido, mas depois você acostuma. Eu ficava louco quando eu não estudava, eu não conseguia sair de casa, assim, cara, hoje eu não vou, não tem isso, não existe isso, parece que seu dia não estava completo. Então, assim, cara, eu tenho que estudar no mínimo X horas por dia. E eu me colocava meta, assim, antes de chegar, alguns meses antes, eu falei, tá bom, eu vou estudar. Se eu conseguir estudar X horas, eu me dou o direito de sair ali na rua e fazer alguma coisa, que a cidade aqui é maravilhosa, então, assim, eu tenho o direito de sentar e comer alguma coisa, assim, ver que tem uma vida fora daqui de casa. Então, assim, eu fazia isso e colocava a meta e cada vez aumentava e estudava mais, e chegou no faltando ali uns 45 dias para a prova, né? E você nunca acha que está pronto, né? É engraçado, né? Acho que você tem muito a síndrome do impostor. E a melhor coisa que eu fiz, assim, foi... O pessoal tem insistido pra gente colocar uma data, né? Se você não colocar uma data no seu objetivo, cara, você vai procrastinar o resto da sua vida. Eu não ia fazer a prova se não tivesse uma data. Então, assim, cara, tá lá, é essa data. Você tem que ir, acabou, não tem isso. Senão você não faz. E foi assim, isso aí, inclusive, a data que eu coloquei, assim... O gás que eu consegui dar no final ali, que eu acabei me unindo ali com pessoas mais próximas da mentoria e que já estavam voando. Então, assim, eu peguei um ritmo tão bom, que eu pensei, a gente antecipou a prova ainda. Assim, eu consegui antecipar a prova em um mês. O que eu achava que eu não ia conseguir alcançar por causa de todo esse processo de transição de país, e esses altos e baixos, e parar de estudar e voltar, a gente acabou antecipando a prova.
Assim, caraca,
eu tô assustado.
Deixa eu convidar uma outra pessoa aqui para poder se unir a gente, Porque agora que a gente começou a falar de deadline, né, da importância de você ter o deadline, eu quero trazer aqui o Juliano, CCIE Juliano, que também vai colaborar aqui com a nossa conversa. Seja bem-vindo, Juliano, prazer receber você aqui. Estava ali no tiroteio e apareceu. Mas eu queria já começar, já, Juliana. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, qual que é a relevância que você vê para a galera que está se preparando ali? Cara, eu nem vou falar só do CCIE, eu vou falar do CCNA, do CCNP, ou até mesmo do CCIE, né? Mas o cara que está se preparando para ele ir para uma prova, qual que é a relevância dele já definir um deadline ao invés dele simplesmente, vou estudar aqui, o dia que der eu faço?
Cara, eu acho que sem deadline tu vira um acumulador de sonhos só, né? É que nem um acumulador de conteúdo, né? Eu lembro que no início... Cara, isso acontece com todo mundo. Acho que no início eu acumulei muito conteúdo também, muito material de CCNA. Cara, eu devia ter uns 500 caras diferentes, materiais diferentes, de pessoas diferentes, quando eu comecei a estudar pro CCNT e pro CCNA. Então, cara, não adianta o cara querer abraçar o mundo, abraçar um monte de material, porque senão nunca vai sair do lugar. Então, cara, tem que pegar um conteúdo específico, tem que pegar o conteúdo de alguém que gere pra ti. Cara, definir datas pra te tentar conseguir. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou passar a cara, não tem problema. Mas, cara, definir data pra fazer as coisas e fazer é o mais importante. E, cara, tem muitas pessoas que a gente conhece que fazem isso, eles são acumuladores de conteúdo, cara. E os caras são caras muito bons, mas é sobre não definir metas, não definir datas para as coisas, cara. Isso para qualquer coisa, cara, seja para estudar para um CCNA, para um CCNP, para um CCIE, para ir morar no exterior, cara, não, se não definir uma data, cara, e não botar isso como uma meta e seguir até o fim, cara, você não vai conseguir chegar lá, mano. Você vai ficar só acumulando coisa e pior de tudo, né, acho que com o tempo você começa a acumular frustração e você acaba não fazendo nada, né. Então, cara, é muito importante.
Com certeza. Não, sensacional. Já chegou contribuindo demais. Faz total sentido. Inclusive, lá na mentoria, um dos primeiros passos, quando o cara entra no onboarding dele na mentoria, é deadline, né, cara? O cara definir quando ele vai fazer a prova. Mas conta aí, ô Fábio. Beleza. Começou nessa reta final, preparação acirrada, antecipou a prova em 30 dias, né? Isso daí prova mais uma vez que foco, disciplina e consistência muda o jogo completamente. E aí, vou fazer a prova.
E outro ponto também que eu acho que ajuda muito é você estar no meio de pessoas, das pessoas corretas, tá? Assim, eu sou muito grato por algumas ali que eu me envolvi no final, o Daniel, o Ronaldo, cara, fenomenais. Mestre Juliano e também, cara, assim, pessoas ímpares ali na reta final, para te motivar mesmo, para te levar para frente, porque, cara, essa jornada do CCIE sozinho não vai. Sozinho
não vai, impossível.
Você precisa de mais gente do seu lado, porque não é lindo, assim, é desafiador, é sofrido, não é? Se fosse muito fácil, a gente teria um zilhão de CCIE no mundo e a gente não tem hoje. Então, assim, a maioria desiste no meio do caminho. Então, assim, você sozinho não vai. Acho que esse que é o recado. E sobre a reta final, Lucão, eu tava num ritmo que eu fiquei tão louco, que faltando 30 dias para a prova, na hora que eu vi ali a cobrança do cartão de crédito, aí é que você... Nossa Senhora! Aí você, agora é real. Você não, agora é 100% real, você não reagenda. Uhum. Vamos para cima. Eu falei, aí eu já tava estudando, assim... Sei lá, eu já estava conciliando o trabalho, estudando 5, 6 horas por dia, conciliando o trabalho durante a semana. Chegava final de semana, já estava numas 8, 9 horas, isso conciliando com change, com trabalho, com rotina da BT, etc. Aí faltando o mês final, a cabeça já estava assim, eu só sonhava com prova, eu só sonhava com lab, eu só sonhava com CCIE. Eu não tinha mais neurônio para fazer mais nada, assim, eu até sou bem grato também para as pessoas que me suportaram, que entenderam isso daí na reta final. Cara, você não consegue fazer mais nada, não conseguia mais trabalhar. Então, peguei, abri o jogo, conversei com o pessoal. Gente, eu preciso sair de férias. Eu preciso... Eu não consigo, assim, não dá para trabalhar, cara. É foco total. Se eu não der esse sprint agora final, eu não vou. Eu tenho que fazer isso. Então, assim, até mesmo aqui em casa, eu fiquei... Assim, para o pessoal ter uma referência do ritmo que eu cheguei no final, eu fiquei 30 dias sem sair de casa. Eu não saí de casa. 30 dias. Eu parei de conversar com um monte de gente, assim, sumi de outras pessoas que não eram contexto. Não, né? Quando o pessoal falava em CCIE, alguma coisa, entrava. Meu cérebro ainda absorvia. quando alguém falava qualquer outro assunto, cara, passava, eu não absorvia nada, assim, era foco, 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 foco. O pessoal sabe ali que estava na reta final, e tinha dias, assim, que eu estava tão psicopata, então, assim, cara, tá chegando, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Tinha dia que você chegava a estudar 14, 15, 16 horas fazendo um laboratório num dia, assim, é absurdo. Hoje eu paro para pensar e falo assim, cara, você só... É dormir e ficava no computador o dia inteiro. Você comia na frente do computador, você não saía de casa. Você ficava o tempo inteiro, pra você falar assim, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ir. É agora. 100% foco. E... Aí agendei.
Mas como que você vê a mentoria ali, né? O fato de você ter a mentoria nesse processo aí de preparação dessa... Principalmente dessa reta final aí, você... Como que você entende isso? Você falou, pô, sozinho não dá. E realmente, cara, é impossível o cara fazer sozinho, né? Mas eu acho que você, né, pela história que você vem da figura do mentor ali, de poder ter aonde se apoiar, né? Você vê que isso ajudou a acelerar o seu processo. Como que você vê isso para quem... Eu acho que eu quero mais trazer, principalmente para quem... Tem muita gente, cara, que, principalmente na nossa área, né? O cara, ele é o rei do YouTube, né? Sabe, o cara, meu, ele vive de YouTube, ele estuda pelo YouTube, ele faz tudo pelo YouTube, só que ele aprende, né? Só que ele demora, às vezes, 3, 4, 5 ou 6 vezes mais tempo, né? Para aprender o que ele conseguiria aprender se ele tivesse alguém que pegasse ele pela mão e o acompanhasse, né? E aí, como que você vê esse processo aí de reta final, cara, você já se dedicando todo esse tempo com esse apoio?
Fundamental. Uma palavra, acho que é fundamental. Sozinho não vai. Aproxima das pessoas corretas e só elas vão te entender. Ninguém vai te entender. Se você falar que está estudando para o CCIE, para qualquer outra pessoa, ninguém vai te entender. Então, assim, só quem está dentro do jogo e está chegando perto da prova é que vai te entender. Então, cada vez mais próximo das pessoas, cada vez mais próximo, mais próximo, mais próximo, estudando junto, tirando as dúvidas juntos, fazendo lab junto, virando praticamente noite junto, assim, e uma coisa até desafiadora aqui, que foi para mim, assim, como eu tô num fuso horário diferente, assim, na reta final, eu tava estudando com muita gente que tava com o fuso horário do Brasil, e não é por causa disso que eu deixei de estudar. Então, assim, mesmo trabalhando, eu fazia lab aqui com o pessoal, eu ia dormir 2, 3 horas da manhã, pro pessoal lá ainda era tranquilo lá para eles. Cara, para mim era 2, 3 horas da manhã, no outro dia, 6, 7 horas eu tava de pé, mas eu não desisti, não. Eu fui. É lógico que depois que eu parei de trabalhar e fiquei focado, ficou mais fácil. Então, assim, mas eu não deixei de dormir de madrugada. Então, o pessoal, poxa, mas quantas horas aí, Fábio? A 2 horas da manhã, cara. Vambora. Eu não vou diminuir o ritmo aqui no final.
Acho que esse é o grande ponto, né, Fábio? A galera, às vezes, acha que... Principalmente a galera mais nova, acha que é muito parecido com CCNA, CCNP. Cara, a preparação não tem nada a ver. O nível de esforço necessário para conseguir estar preparado ou conseguir se preparar o suficiente para chegar e não tomar um baque, cara, é muito complicado. Cara, para o cara conseguir chegar ao nível de estudar 14 horas por dia, o cara tem que estar com muita disciplina. O cara tem que ter passado muito tempo criando aquele hábito. Porque o cara que não tem o hábito do estudo, cara, dessa forma, ele não consegue do dia pra noite sentar a bunda na cadeira e ficar 10 horas estudando. Ele não consegue nem absorver, cara. Tu não consegue nem absorver. Chega um momento que, cara, tudo que tu tá lendo ou fazendo é descartado. Então, cara, eu acho que é muito importante enfatizar isso que tu enfatizou, né? Cara, que não é um mundo das maravilhas, não é a Disney. Cara, tem que estar com os caras certos, é muito difícil mesmo, a família da gente não entende, os amigos não entendem, cara, até a mulher do cara não entende o que o cara tá fazendo, acho que o cara tá ficando louco. Então, cara, e mesmo a pessoa suportando, ela muitas vezes ela não entende, ela não consegue entender o contexto que a gente tá fazendo, né? Então, cara, é esforço, não tem... Hoje eu acho que eu ainda li um post de alguém falando sobre isso, cara. Tem muita gente que fala, né, por aí, né, ah, porque CCIE já não é a mesma coisa que era antes, cara, mas tudo bem, as coisas mudam, né? Antigamente a prova eram 2 dias de prova, depois a prova começou a virar uma prova virtual, mas, cara, quem é que tem capacidade de ficar 16 horas estudando para se preparar para um exame? Porque se fosse tão fácil assim, não tivesse valor nenhum, cara, foi o que tu comentou, não teríamos 60 e poucos mil, né, teríamos muito mais. Então, cara, não perde valor. As coisas mudam, as coisas evoluem, mas, cara, não perde valor. Continua sendo uma coisa de muito valor no mercado. Quem passa por isso, porque quem passa por isso é uma pessoa muito disciplinada, cara. Esse é pra mim, é a coisa mais importante. O cara que passa por isso consegue pegar qualquer bola quadrada e fazer com que ela vire uma bola redonda. Então, cara, isso é o mais importante.
Com certeza.
Tem um outro ponto, Lucão, acho que era bom mencionar, assim. A gente acho que frisou bastante que sozinho não vai, tem que se apoiar aqui com todo mundo, mas se apoiar nas pessoas corretas, assim. O ideal, assim, que eu acho que foi crucial, é você se inspirar e se apoiar em quem chegou lá, né? Não adianta a pessoa te contar ali o que você tem que fazer, mas a pessoa não passou por aquilo. Assim, cara, sim, siga as pessoas que chegaram lá, que passaram por aquilo, porque só elas que vão entender. Assim, quem não passou não vai entender.
Uhum. É dois mancos se ajudando, provavelmente eles vão cair, né, cara? Agora, se você pegar uma pessoa que pode te ajudar realmente, te mostrar o caminho, é bem diferente. Mas só para a gente acelerar um pouquinho por causa do tempo, vamos falar um pouquinho da... Pô, chegamos lá, dá para criar aquele êxtase ali da notícia final, né, cara? Chegou lá na preparação, pô, tô pronto, bora sentar a bunda na cadeira e vou fazer essa prova, né? Vamos falar um pouquinho disso daí, de como que foi essa reta final, receber a notícia. Conta um pouquinho aí pra gente. Se você me escutou, né? Voltou aí?
Opa, acho que agora vai.
Tá, acho que deu umas travadinhas aí, mas vamos ver se vai, né? A pergunta era mais assim, pra gente falar um pouquinho de como que foi esse processo, cara. Fiz a prova, recebi a notícia, né? Eu acho que tem uns highlights interessantes ali, de você falou da sua comemoração lá em Bruxelas, quando você recebeu a notícia que tinha sido aprovado. Conta aí um pouquinho, que eu acho que é legal compartilhar isso daí.
Sim, tranquilo, claro. Eu acho que nada é por acaso, assim. Pode ser que eu fale algumas coisas aqui que para alguns não fazem sentido, assim, mas para mim eu acho que fez a diferença. E eu fiquei muito preocupado, assim, com não só assim, eu sei que a gente prepara muito para a parte técnica, mas uma parte bem pesada com sobre a prova, assim, que eu acho que a maioria, não sei se todo mundo está ciente, assim, mas são 8 horas de prova, então assim, já é algo bem desgastante, é a cabeça, então assim, eu fui tentar preparar o máximo para não chegar assim, não ficar ansioso, não ficar nervoso, para poder levar bem. Então, assim, cara, eu vim aqui para passar. E algo que me ajudou muito, assim, eu lembro até do mantra lá que o Lucas fez para a gente lá, assim, eu adaptei ele um pouquinho, mas mudei algumas coisas, mas, cara, foi uma coisa que me deu mais energia, assim, para acreditar. Assim, cara, acredita que vai. Eu sei que existe as estatísticas ali, né, de conseguir alcançar a certificação do CCIE na primeira tentativa é algo bem desafiador. Então, assim, é uma margem muito pequena. Então, assim, a grande maioria esmagadora das pessoas, elas não passam de primeira. Ele tem que ganhar mais maturidade para ele conseguir encarar e passar em outras tentativas. Então, assim, graças a Deus eu consegui. E aí eu fui muito trabalhando, assim, essa parte do psicológico. E uma coisa assim que quer dizer que as pessoas vão ter que fazer igual, assim, que para mim fez sentido, eu lembro que eu estava num hotel perto da Cisco, numa noite antes do laboratório, da prova para o CCIE, e eu precisei relaxar, assim, cara, tem que relaxar, esfriar a cabeça. Eu fui lá pro restaurante do hotel, sentei, e não tinha ninguém, assim, só tinha eu, e veio um casal de velhinho, assim, velhinho mesmo, o pessoal... Chegou do meu lado, sentou 1 milhão de lugares, sentou do meu ladinho ali e começou a bater papo comigo. Ah, não sei o que você está fazendo aqui, etc, etc. Aí expliquei, não, eu vim aqui para... Ninguém entende direito o que é um CCI. Ah, não, eu vim aqui para fazer um teste, que a pessoa não entendia direito o que era. Achou que era um teste de... que era um emprego, alguma coisa assim, mas assim, entendeu mais ou menos. E aí a pessoa me perguntou, chegou para mim, olhou dentro do meu olho e falou assim, Fábio, mas você... Assim, claro, eu nunca estudei tanto na vida. Você tá preparado?
Não, calma aí, Fábio. Bem no ápice, cortou. Bem no ápice, cortou. Calma. O velhinho olhou no seu olho e falou o quê?
Suspense. Ela olhou dentro do meu olho e falou, Fábio, mas você estudou? Você está preparado? Eu falei, eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu tenho certeza, assim, eu estou mais preparado impossível. Eu vou passar nisso. E a pessoa me falou. Então, assim, e eu fiquei com isso na cabeça, aí a pessoa chegou... ia ficar fazendo laboratório, ia ficar virando a noite estudando, ia chegar assim, sem, morto para fazer o exame. Falei, cara, não posso fazer isso. Ficou no meu braço e falou assim, Fábio, você já estudou, você tá preparado, relaxa um pouquinho, fica aqui com a gente, bebe alguma coisa, vamos jantar, vamos ficar aqui. Eu nem conhecia quem que era. E aí comemos, bebemos, etc, assim, relaxei um pouquinho. A pessoa já estava indo embora, assim, na hora que... E aí a senhorinha pegou no meu braço, assim, gelo, como eu falo, olhou para mim e falou, olha, eu tenho um pressentimento muito bom, eu tenho certeza que você vai passar, eu tô torcendo por você. Falou isso dentro do meu olho, eu falei, caralho. E aí, o que que aconteceu? Eu achei que eles estavam dentro do hotel, eu achei que eles estavam lá no mesmo hotel. Eles simplesmente foram embora, falou assim, uai, vocês vão em outro lugar e tal, tá tarde? Eu disse, não, a gente não tá hospedado aqui, não. A gente está em outro hotel, a gente só veio aqui para experimentar outro restaurante. Eu gelei na hora, gelei assim, arrepiei tudo. Falei, caramba, você tem ideia, assim, a pessoa foi ali só para conversar comigo, só para me falar, cara, não vai estudar agora, não força, descansa. Descansa sua mente, que você vai chegar mais preparado, você já está preparado, só vai. Não fica forçando demais, então assim, cara, arrepiei na hora que cheguei. E cheguei na frente da... E no outro dia, cheguei uns 20 minutos antes da prova, cheguei na portaria, olhei no relógio.
Eu falo, Fábio, pra prova. Eu falo pra galera que eu só ando em gangue, né, cara? Que eu nunca ando sozinho, eu só ando em gangue, né? Porque onde eu vou, eu levo uns 8 anjos comigo, cara. Eu tenho certeza aí que pô, você pode chamar de energia, pode chamar do que for, mas Jeová tava do seu lado ali, cara. Falou, opa, não vou deixar o Fábio sozinho, não. É isso aí, rapaz. Não é não, Juliano? Rapaz, abençoado.
Cara, que experiência. No meu caso, a primeira vez foi só derrota.
Tem que se consertar, pô, a vida no altar primeiro, né, bicho?
É verdade, cara.
Mas continua aí, Fabio, que você caiu, eu vou voltar aqui você pro meio.
Tá, vai, desculpa, lá. Gente, deu uma picada aqui. Bom, aí pra finalizar, assim, cheguei na porta da Cisco, não sei se cortou essa parte final, e cheguei com um pouco de antecedência, e faltando 10, 20 minutos, eu falei, caramba, o pessoal já tinha assim, me orientado que só ia abrir às 8 horas, não adianta chegar mais cedo. Cheguei na portaria da Cisco. Só eu vou fazer a prova, assim, cadê os outros candidatos? 8 horas da manhã, ninguém. Olha a portaria da Cisco, apagada as luzes, não tinha ninguém lá. Eu falei, caramba do céu, eu não acredito que eu vim aqui e vou perder a prova. Não faz sentido, cara, eu tenho que fazer a prova. Tem alguma
cadê
coisa
o
gaio?
Cadê
ele? Cadê a pessoa iluminada? Ela quer me guiar. Cara, eu fechei o olho e falei: pensa, pede ajuda. Igual uma cena de filme. Veio um carro, parou no estacionamento da Cisco. Era um funcionário da Cisco. Isso aí era 8:02. 8:02, já estava atrasado para a prova. Chegou um funcionário da Cisco. Chegou para mim e perguntou: cara, tipo assim, onde você vai, né? O que você tá fazendo aqui, né? Você não trabalha aqui? Eu falei: cara, vim fazer um exame do CCIE. Aí o cara pôs a mão na cabeça e falou assim: cara, você tá na portaria errada, não é aqui não, é do outro lado. Eu falei: nossa, eu não acredito, caramba! Eu falei: pelo amor de Deus, me ajuda. Aí o que o cara fez? Pegou o crachá dele, falou: não, pode ficar tranquilo que eu vou te levar lá. Foi por dentro, foi cortando por dentro da Cisco, me assim, cortou uns atalhos e me deixou lá, na porta do gol. Portugal. Na hora que eu cheguei, ainda me desejou uma boa sorte, ainda falei assim, nossa, graças a Deus. Tem que ir, não fica nervoso, só vai. Cheguei, tava um clima extremamente pesado ali da prova, assim, é um ambiente mais hostil e mais pesado, então assim.
Sim.
E foi sempre com a mentalidade extremamente positiva, mantra, respiração, não fica nervoso, confia, você tá preparado, etc, você dá conta. E foram longas ali as 8 horas ali de prova. E na hora que eu saí da prova, saí extremamente cansado, assim, exausto da prova, exausto. Do nível de foco e de dedicação que você está ali, você fica... É muito maçante, né? Então, assim, só quem encarou um lab entende o que é. Eu saí assim, eu não tava conseguindo nem andar, assim, minha coluna tava até doendo, de tanto ficar sentado ali na cadeira. E aí, na hora que eu tava saindo, eu falei, caramba, pensa positivo. Já deu. Eu tenho certeza absoluta. Eu vim aqui, eu tava preparado, eu dei a minha melhor versão. Cara, o que eu tinha para fazer, eu fiz. Eu tenho certeza, assim, cara, eu passei, eu tenho que ter passado, eu não vou pensar diferente. Cara, eu passei. Eu fiz uma coisa muito louca, assim, eu saí de lá, não sei se faz sentido para alguns, assim, eu queria extravasar, levantei, assim, não abaixei a cabeça, falei, cara, eu passei, não quero pensar outra coisa, passei. E quando eu cheguei no elevador, eu dei um grito para extravasar, tipo assim, ah, passei, alguma coisa, só que, assim, não sei se está claro para todo mundo, o resultado não sai na hora, o resultado chega por seu e-mail, e é, tipo, 24 horas para chegar, quando quiçá não é mais, então você fica numa ansiedade, assim, danada, porque você nunca sabe, você passou. Tem muita gente que toma pau por causa de detalhe, então, assim, você não sabe. Você acredita que você passou, mas você só tem certeza quando você chega o e-mail para você e você loga num site e valida que você passou. E até então, eu não tinha logado. Aí eu fiz uma coisa, assim, que para mim fez muito sentido. Eu peguei o PES do nosso primeiro CCIE aqui da mentoria, peguei o PES do Ronaldo, e peguei a fotinha lá, que ele tinha passado do CCE, que ele tinha mandado pra gente. A gente estudou bastante na reta final ali também, junto com o Daniel e os outros colegas. E peguei o PES dele, mandei um e-mail pra mim mesmo e escrevi assim, parabéns, você passou no CCE. Mandei um e-mail pra mim, tava muito louco. Eu falei, cara, eu vou acreditar nisso, eu vou acreditar nisso. E mandei. E não fui pro hotel. Não fui pro hotel. Aí o que passou na minha cabeça, Lucão? Comemora. Top. Agradece, e aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu não vou voltar pro hotel, eu vou para outro hotel, peguei o melhor hotel que tinha perto da Assis, falei assim, cara, comemora, vibra, que deu bom. Sentei, cheguei, fui num restaurante, assim, não olhei, assim, olhei o cardápio pela esquerda, em vez de olhar pela direita, sem assim, ficar olhando o preço, falei assim, pede o que você tem vontade, comemora, e come assim, cara, você merece, você deu o seu melhor, você tá ali, acabou, tá feito, cara, tá feito. Peguei o e-mail, comi tranquilo, aí eu pegava o e-mail do PES do Ronaldo que eu mandei pra mim, aí eu olhava, ah, passei, cara, não acredito que eu passei, e eu colocava muito assim, tem gente que não, pra gente que não faz sentido, mas pra mim ajudou, e eu peguei o celular e coloquei aqui do lado na mesinha ali do jantar e ficava olhando, e comendo, e bebendo e assim, e olhando, e vibrando aquilo ali, caralho, eu passei e ficava olhando o PES do Ronaldo e passei e assim, acreditando muito naquilo ali. Aí depois eu fui pro hotel, fui dormir, e no outro dia cedo, assim, acordei de madrugada, e o e-mail não tinha chegado da Cisco, eu falei, cara, tranquilo, fiquei olhando o e-mail que eu mandei pra mim. Eu ficava olhando aquele e-mail o tempo inteiro, com o celularzinho ali do lado, olhando o PES do Ronaldo, que eu acreditava que era pra mim também. E aí no hotel, assim, tava no café da manhã, tranquilo, com aquela frieza, assim, que eu achei inacreditável, assim, a frieza que eu tava. E no café da manhã, eu vi que chegou e-mail, assim, vibrou o celular, eu falei assim, chegou e-mail da Cisco. Não olhei na hora. Terminei o café da manhã, tranquilo, olhando o e-mailzinho do meu PES ali, que eu tinha mandado pra mim mesmo, e falei, cara, tenho certeza que eu passei. Não abri lá dentro, falei assim, cara, se eu abrir aqui, eu vou dar um grito tão grande que as coisas vão mandar embora do hotel. Então eu vou abrir um estacionamento. Eu tive a frieza, eu peguei, fui pro estacionamento do hotel. Eu falei, agora vai, agora eu vou abrir esse negócio. E eu tenho certeza que eu passei nesse aqui. Abri. E aí chega um e-mail, só que no e-mail não tá escrito que você passou. Você tem que clicar num link, aí dá mais ansiedade. Aí você tem que clicar no link e enxergar se você passou ou não. E tava com a letrinha pequenininha. Eu falei, dei um zoom, falei, cara, eu passei ou não passei? Na hora que eu li aquele Tesla, com caramba, eu vibrei tanto, dei um grito tão alto que uma pessoa que tava no hotel, assim, abriu a janelinha do hotel, olhou na rua, assim, cara, o que tá acontecendo? Que esse cara é maluco? Eu falei, cara, eu te amo, eu passei! E foi assim a história.
Que louco demais! Galerinha, estoura nesse chat aí, ou no Spotify, se você tá, encaminha esse link pra outra pessoa, mas, ó... História aí, hashtag parabéns Fabão, velho. Parabéns Fabão. Que história surreal, cara, surreal, 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 ver esse resultado chegar, que é o que a gente está em busca, né? O resultado de aprovado, ainda mais com todos esses percursos aí, essas pedras no percurso aí que aconteceu no dia da prova. Muito incrível, cara, muito incrível mesmo, top demais. Top demais. Eu queria agora aqui, que a gente já tá na celebração, né, a galera aí tudo te parabenizando. Eu queria, o Juliano, né, que é um dos mentores do programa de mentoria do CCIE, que tá ali do lado dessa galera, né, eu queria agradecer o Juliano, agradecer o Fábio, mas queria que você, Fábio, aproveitasse essa oportunidade para poder agradecer ou deixar uma mensagem, né, para os caras que estão aqui, sabe? A galera que está começando a jornada, a galera que está indo para os próximos passos, o cara que está lá no comecinho, sabe aquele marco zero? Que às vezes vê um anúncio e fala assim, ah, isso aí, pô, isso aqui não presta, isso aqui não serve. Aí o cara continua a vidinha dele do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa e vai passar, ele se junta com aquele outro amigo mais fraco do que ele ainda, aí vai passar mais 5, 6, 7 anos fazendo a mesma coisa. Queria que você, sabe, desse uma mensagem para essa galera, né, para externar esse seu agradecimento mesmo de tudo que você tem conquistado, para que esses caras tenham uma motivação aí de seguir, né?
Claro. Eu sou uma pessoa normal, assim, sou uma pessoa como outra qualquer, assim, não sou nenhum super-homem. E só fui uma pessoa mais focada, destinada ali, assim, que encarei esse objetivo. E, cara, se eu conseguir, sim, outras pessoas vão conseguir, sim. Acho que todo mundo consegue chegar lá. Acho que a pessoa tem que ter... com foco, disciplina e consistência, você consegue chegar. Então, assim, eu acho que o segredo é você acredita, se inspire nas pessoas corretas, não faça sozinho, junte com as pessoas que têm o mesmo objetivo que você e acredita, e só vai, mas não vai sozinho, não. Vai com uma assessoria, porque sozinho você vai desistir no meio do caminho. E gratidão aí por todo mundo aí que participou dessa jornada aí, entre meus altos e baixos aí, entre mudança para o exterior, entre tudo que aconteceu, assim, que foi fenomenal. Teve uma última parte, Lucão, que eu acabei até esquecendo de mencionar aqui, vou fazer um adendo aqui, aproveitar que o Juliano entrou, que me ajudou muito também no processo de mudança para cá. Igual teve aquela questão, quando eu tinha mencionado sobre a pessoa que fez uma entrevista em inglês comigo, assim, do mesmo jeito, quando você vai fazer uma entrevista para a Europa, ela é bem diferente. Ela não é uma entrevista para o Brasil. Uma entrevista para o mercado europeu, a pessoa, assim, ela te trucida. Ela não tem esse negócio de assim, cara, você tem uma certificação X, tá bom. Deixa eu ver o seu conhecimento, meu amigo. E ele te pergunta tudo. Ele te diz, quer te testar no beat até onde você vai. E uma das coisas, assim, que eu sou extremamente grato, assim, que nas entrevistas ali que eu participei no começo da mentoria, a pessoa sabe com quem que eu tô falando. E eu falei, cara, me testa. Então, assim, a pessoa me fuzilou. Então, assim, cara, começou a me fazer um monte de pergunta técnica, se me preparar. Então, assim, e no final deu certo. Então, assim, deu certo a mudança para cá, deu certo o sonho realizado de chegar na Europa até antes do que eu estava deslumbrando. E o tão sonhado brasão do hashtag do CCIE. Gratidão aí por todo mundo da jornada.
Acho que é muito legal a gente ouvir essas coisas, né, Lucão? Porque a gente vê, cara, que não é uma questão de ser o super-homem ou ser uma pessoa especial, é uma questão de força de vontade, né? E da mesma forma que o CCIE demanda uma preparação mental também, a gente se mudar também e querer ter uma carreira internacional também é uma coisa que onera muito a cabeça da gente e muda nosso mindset sobre como as coisas são, né? O Fábio, acho que ele deve estar mais ou menos... Faz 6 meses já, Fábio? Que tu está aí?
Vamos fazer, tem 5.
Vamos fazer, né?
Vamos fazer 5.
Eu fiz um ano, acho que é 2 meses atrás. E, cara, a gente muda muita coisa. O conceito do que é trabalho, de como trabalhar, de o que é performar, do que as pessoas cobram da gente, que tipo de discussões a gente tem, qual é o tipo de conhecimento que a gente tem que ter. E isso é muito difícil pra gente ficar no Brasil também, porque, cara, o brasileiro ele é muito bem visto lá fora, né, porque a gente trabalha muito forte, mas muitas vezes a gente não tá preparado pro esquema cultural da companhia. E isso é difícil, a adaptação ela é difícil, ela não é complicada. E principalmente quando a gente vai com família, né, Fábio? Tu for com cachorro, periquito, papagaio, mulher, né? Sua sorte que ela sempre te apoiou muito, vocês são dessa coisa de aventura, assim, né? Então, cara, é muito legal. É a mesma coisa que eu falei pro Daniel e pro Ronaldo, né? Cara, é uma satisfação muito grande a gente ver que, cara, vocês conseguiram chegar e era uma coisa que na cabeça de vocês era muito complicado muitas vezes, né? E que a gente não tem muita noção até a gente começar a passar pelo caminho de tentar chegar ao CCIE, né, cara? Porque é um caminho árduo, não é uma estrada pavimentada, né? É, cara, é esburacado, lamaçal, a gente, cara, cai no chão, tem que se levantar. E, cara, isso é parte do processo. E, cara, vocês cresceram não só como profissionais, mas como seres humanos durante isso. E, cara, com certeza eu sei que da mesma forma que eu tentei ajudar vocês, que o Lucas tentou ajudar vocês, cara, vocês também vão ajudar outras pessoas que vocês verem que estão no mesmo ritmo que vocês estavam, cara. Isso é muito legal, cara. É uma satisfação muito grande, cara. Parabéns mais uma vez, Fábio. De verdade.
Obrigado.
Muito bom. Eu faço as palavras do Juliana e as minhas palavras, cara. Eu acredito que é importante a gente ter esse tipo de mensagem compartilhada, porque, principalmente na nossa área, sabe? A gente é muito relutante, às vezes, em investir em nós mesmos, em investir na nossa carreira. E tem coisas que, às vezes, chega até a ser meio cabeça dura, né? Porque a gente consegue acelerar um processo, a gente consegue ter resultados mais rápidos e o objetivo da HackOne como um todo é isso, né, cara? Conseguir que você e todos os outros participantes da HackOne, membros, eles tenham resultados acelerados no mercado. Então, para mim, é uma satisfação gigante ver que você conquistou esse hashtag e ter certeza que mais pessoas nós vamos ter aqui nos próximos meses também compartilhando isso. E, cara, desejo todo o sucesso do mundo. Você tá numa empresa que eu passei por ali, né? Eu passei aí, conheço muita gente aí dentro, tenho bons amigos aí dentro, né? E tenho certeza que você vai escrever uma jornada também super importante para sua carreira, que esse mercado nosso de infraestrutura, ele é uma rua que a gente pode se encontrar em outras empresas aí no futuro próximo. E o que a gente puder fazer para se ajudar, esse é o objetivo da HackOne, da mentoria, é a gente estar junto, cara. A gente criar ali um canal de pessoas que vão se ajudar e a carreira dessa galera vai ser as melhores carreiras possíveis aí desse mercado. Tamo junto. Muito obrigado.
Obrigado,
gente,
pessoal.
Vamos ficando por aqui. Valeu demais, valeu Juliano, valeu Fábio, meus parabéns e a gente encerra por aqui, nos vemos num próximo momento. Forte abraço. Hashtag. Qual é a hashtag, Fabio? Fala pro povo aí.
Vou anotar aqui, ó. 66418.
66418, hein?
66418.
Só vejo monstros. Valeu, gente. Vai dormir vocês dois que já tá tarde por aí. A gente se fala lá na nossa call da mentoria nessa semana. Um abraço. Falou.
Valeu. Fui. Um abraço. Boa noite.